fica com um aumento de 14% em relação ao valor do mesmo mês do ano passado, que somou, então, abril 2025, quase 30 bilhões de dólares. E esse aumento foi impulsionado por um crescimento de 6,9% nos preços e, da mesma forma, de 7% no volume exportado. Sobre as exportações para os Estados Unidos, a nota afirma que a queda contínua desde agosto do ano passado, mais uma indicação de melhora, com um valor passando de 3 bilhões de dólares. E, é claro, esse destaque sempre também com a boa participação do agro, das commodities do agro. A cadeia produtiva da soja e do biodiesel encerrou o ano passado com um crescimento de 11,7% no PIB em relação ao ano anterior, 2024. O dado foi divulgado ontem pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, e pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Segundo a pesquisa do CEPEA, o resultado representa um dos maiores avanços já registrado. Também foi o quinto maior avanço da série histórica desde 2010, dados que estão no canal Rural. O mercado brasileiro de soja teve mais um dia de pouca movimentação ontem, com negócios pontuais e ritmo lento, tanto nos portos quanto no mercado interno. Em Passo Fundo, fechamento, saca de soja de 60 quilos, R$ 122,50. Em Santa Rosa, R$ 123,50. No Paraná, em Cascavel, caiu de R$ 118,50 para R$ 118. E no Porto de Paranaguá, de R$ 128,50, R$ 128.
Boletim do Mercado Agrícola.
Oi, gente, boa tarde. São 17:28 aqui na Paiquerê, 5:28, temperatura de 16 graus. Estamos juntos, né? É mais uma edição aqui do nosso Paiquerê, gente, segunda edição, nesta segunda-feira, começando a semana. E nós temos uma participação ao vivo do repórter Ted Pérez. Parece que aconteceu um acidente bem em frente aqui da Rádio Paiquerê, aqui na Avenida Higienópolis. O Ted, que tem o faro do repórter, né? Já foi lá para o local, até porque está pertinho da gente aqui, para trazer a informação. Oi, Ted, boa tarde.
Boa tarde, Reinaldo, boa tarde, ouvintes aí do nosso Paiquerê Urgente, segunda edição. Um acidente aqui praticamente no semáforo, frente à Rádio Paiquerê, aqui também ao Yacht Club, né? Um veículo aqui Renegade de cor preta, aqui acabou se chocando com uma motocicleta bis. O motociclista acabou se ferindo porque veio aqui ao solo, né? Demais motociclistas aqui que realizam entrega já pararam também para realizar o atendimento e prestar solidariedade ao motociclista. E o motorista do veículo, juntamente com uma outra ocupante, imediatamente já pararam aqui para prestar atendimentos. O rapaz, ele encontra-se aqui no canteiro central, né? Inclusive aguardando a chegada dos socorristas do SIAT para fazer uma melhor avaliação nesse motociclista. Ele reclama de dores ali na perna, inclusive já foi aqui orientado, eles fizeram a remoção da motocicleta para auxiliar, né, a trafegabilidade dos veículos que param aqui. Muitos dos motoristas estão aqui observando, param lentamente para saber...
Ah, que pena, né? Que pena, tivemos...
Ali na pista. Tiramos aqui, exatamente no momento que aconteceu o acidente, Reinaldo, e ele já está aqui sendo atendido, aguardando, inclusive, a chegada do SIAT, como eu falei, para melhor avaliação. Então, atenção, motociclista, e você também, motorista que está acompanhando o Paiquerê Urgente, seguindo aqui pela Avenida Higienópolis, próximo ao Yacht Club, frente à Rádio Paiquerê, muita atenção, porque ainda os veículos estão aqui na pista da esquerda, e o trânsito está lento nesse exato momento. A gente vai acompanhar aí mais detalhes do atendimento desse motociclista que se envolveu nesse acidente aqui no centro da cidade de Londrina, Reinaldo.
Tá bom, muito obrigado, viu, Ted? O Ted Pérez, no local, né, aqui em frente da Rádio Paiquerê, Avenida Higienópolis, aqui entre a Paiquerê e o Yacht Club, né? Portanto, esse acidente com danos de pequena monta, né? E mais com um motociclista no solo. O trânsito neste horário, naturalmente, já é um trânsito pesado, né? Porque é o chamado horário de rush, horário que o pessoal está saindo do serviço para voltar para casa, né? Então o trânsito é pesado aqui, já naturalmente na Avenida Higienópolis. Então, como disse o Ted, no sentido bairro centro, né? Somente uma faixa liberada. Se você não tiver com muita paciência hoje, procure um outro caminho, se você vai passar por aqui, né? Por causa, então, desse acidente relatado agora e informado pelo Ted Pérez. 5:31 agora na Paiquerê, temperatura de 16 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Olha aqui, 350 quilos de maconha, mais praticamente 10 quilos de haxixe. Toda essa droga foi apreendida por uma equipe da Rotan em um endereço lá de Ibiporã. Policiais militares estavam fazendo o patrulhamento quando, ao passar por uma rua, olha só, mas também o povo, né? Por isso que eu falo, parece que os caras perderam a noção do perigo, né? Um carro estava numa garagem, o carro estava com o capô aberto e dava para ver de longe, né? Que havia diversos tabletes de maconha. Isso aconteceu lá no, na cidade de Ibiporã, no Jardim Ouro Verde. Tenente Aquaroli, do 30º Batalhão, com a gente sobre esse caso aí.
A equipe estava em patrulhamento ali na cidade de Ibiporã, que é a área do nosso batalhão também, e ali no Jardim Ouro Verde foi possível perceber numa residência ali com os portões abertos, um veículo Voyage estacionado com o porta-malas voltado para a rua. E o porta-malas estava entreaberto e com uma feminina logo ao lado. E visualizando a situação, foi nítido, assim, possível perceber diversos tijolos de substância análoga à maconha no interior desse porta-malas entreaberto. Tendo isso os fatos, a equipe desembarcou para preceder a abordagem policial, o cheiro ficou muito característico e realizamos a abordagem. De fato, tratava-se de substância análoga à maconha, diversos tijolos, aproximadamente 350 quilos de substância análoga à maconha. Foi solicitado apoio de uma policial feminina para fazer as buscas ali na feminina que estava ao lado. Não foi localizado nada de ilícito mais com ela, exceto que estava no carro. Além disso, foi localizada uma quantia ali de 9,1 quilos de substância análoga ao haxixe, também no interior do veículo. Indagado o que ela estava fazendo, ela falou que estava transportando essa droga do Mato Grosso do Sul para a cidade de Ibiporã e que ali terceiros, que ela não soube informar quem era, iriam coletar aí essa carga aí para dar outra destinação. Tendo visto os fatos, a equipe deu voz de prisão para ela, deu seus direitos constitucionais e conduziu ela, juntamente com os ilícitos e o veículo, aqui para a central de flagrantes, para a autoridade policial.
5:34 aqui na Paiquerê. Esse é o tenente Aquaroli, né, do 30º Batalhão, falando sobre essa grande apreensão. Gente, é muita droga. É muita droga. Eu vi as imagens, né, que foram divulgadas pelo 30º Batalhão. Olha. Não sei como que o povo conseguiu colocar tudo lá no Voyage, né? Porque a droga estava no Voyage e sendo descarregada para essa residência. Certamente dessa residência, né? A maconha seria distribuída por Ibiporã e até pelas cidades vizinhas. Certamente, né? Quem é o dono dessa droga? Bom, agora tarefa para a Polícia Civil lá de Ibiporã determinar através das investigações. 5:34 aqui na Paiquerê. 16 graus é a temperatura de momento. Um rapaz, já com várias passagens pela polícia, foi executado com pelo menos 4 disparos de arma de fogo no União da Vitória. O crime aconteceu no amanhecer, na madrugada de sábado para domingo, na zona sul da cidade. Prestem atenção na história que vai ser relatada pelo capitão Emerson Castro, porque o rapaz estava em uma conveniência quando de repente chega um carro e ainda com o carro em movimento, os tiros foram disparados. Ou seja, alguém deu a letra lá, né? Ó, pode vir que o cara tá aqui. Certamente isso aconteceu a maneira foi de matar esse rapaz, porque o assassino não estava no local. Ele chegou ao local e já chegou atirando o capitão Castro com a gente.
A polícia militar foi acionada para prestar apoio às equipes do SIAT e do SAMU ali no Jardim União da Vitória. Em frente a uma igreja pentecostal, havia um homem ferido por disparos de arma de fogo. A polícia chegou no local, mas infelizmente o médico do SAMU acabou constatando o óbito ali da vítima. O homem que acabou morrendo, vítima de diversos disparos, dois ali no seu tórax, um no braço e um na face. Segundo informações de testemunhas, esta vítima tinha desavença com outro homem, morador ali do Jardim Franciscato. Seria esse homem que teria chegado em um veículo, já chegou e já efetuou esses diversos disparos a fim de vitimar ali o seu oponente ou desafeto. Então a polícia já tem o nome do provável autor e realiza diligências. É a Polícia Civil que está investigando e o setor de inteligência aqui do 5º BPM está prestando apoio com a coleta de dados.
O senhor já tem histórico da vítima, capitão?
A vítima, conforme checada aqui no nosso sistema, consta com diversas passagens pela polícia, principalmente por tráfico de drogas e receptação de um veículo, que quando foi checado, né, essa situação, entendeu-se que esse homem havia vendido drogas para um casal. E esse casal havia penhorado esse carro a fim de, quando tivesse dinheiro, ir reaver, né, esse seu bem. Mas o que eles fizeram foram denunciar por furto ou roubo este veículo. E naquela oportunidade, este homem então foi conduzido por receptação.
E capitão, provavelmente então seria um crime premeditado, porque o homem estava ali num bar e daí chegou o atirador num carro mesmo ali, começou a efetuar os disparos e ele não teve nem tempo para se defender.
Ali para a polícia se apresentaram algumas testemunhas que disseram que temem pela sua vida, queriam testemunhar, trazer informações, mas queriam sigilo e anonimato, o que foi assegurado a essas pessoas. Eles disseram que aquele homem é conhecido, tinha inimizade, tinha um desafeto com outro homem ali do Jardim Franciscato e, portanto, seria este homem que teria chegado em um veículo e já efetuado esses disparos. Para ele chegar no local, já com a certeza de que iria encontrar aquele homem ali, ele tinha informação de outras pessoas, ou ele mesmo já estava fazendo essa busca pelo paradeiro desse rapaz. Então, tudo nos leva a crer que esse desafeto já tinha premeditado o...
E esse rapaz que morreu, né, ele já tinha um histórico policial, inclusive por causa do tráfico de drogas. É o Matheus. Agora, tá na cara, né, pessoal? Alguém que estava lá no local avisou pro inimigo do Matheus que ele estava lá, né? O cara chegou de carro. O cara foi lá só pra matar o Matheus. E, lamentavelmente, conseguiu. Ah, mas o cara tem passagens, Reinaldo, não sei... Ué, mas... Quem é criminoso tem que pagar na cadeia, né? Não é isso? Não é assim que tem que ser? 5h39. Ah, e a polícia já tem uma prévia identificação do atirador, viu? Já tem. 5h39, Ted Pérez chamando a gente de novo aqui, né? Por causa desse acidente aqui em frente da Rádio Paiquerê na Avenida Higienópolis. Pois não, Ted?
Reinaldo, de volta aqui trazendo informações a respeito desse acidente com o motociclista. Inclusive, ele está aqui aguardando atendimento. E um detalhe muito interessante é que tinha uma enfermeira que passava aqui na hora do acidente e veio imediatamente aqui para prestar atendimento e verificar a situação. Boa tarde, Rádio Paiquerê. A senhora estava vendo, passando por aqui, viu o acidente e imediatamente parou para prestar atendimento.
Sim, estava indo para minha casa, daí eu vi acidente, daí meu marido estacionou, daí eu vim ver como estava, né, o que precisava fazer e prestar socorro.
Bom, foi tudo muito rápido, mas assim, pelo que você avaliou, está tudo bem com ele aqui?
Sim, ele está consciente, orientado, está bem, é só a dor, né, só que a gente não sabe como que está, precisa de uma avaliação médica, né.
Daí ele estava ali com a motocicleta praticamente ali na perna quando ele caiu?
Isso, ele estava no chão, aí a motocicleta é em cima dele, na perna dele.
Bom, susto muito grande nesse trânsito, né?
É, uma loucura, né? Esse horário, né? E as pessoas não respeitam, né? Que nem você viu, né?
A gente estava aqui, Reinaldo, inclusive o veículo com o pisca-alerta, sinalizando que tem um acidente, a motocicleta aqui também. Tinha um cone e um veículo passou aqui, arrastando o cone. Nessas horas, uma situação como essa poderia provocar outro acidente, né?
Com certeza, né? Porque se ele não conseguisse sair do local, como o bombeiro orientou, a gente retirasse se ele conseguisse. Mas caso ele não conseguisse, a pessoa talvez nem viria ele no chão, né?
Verdade. Deixa só, com licença, amigo, tudo bem? Como é que você tá? Estava vindo com a motocicleta, estava fazendo entrega? O que que aconteceu? Boa tarde, Rádio Paiquerê.
Bom, boa tarde. Estava vindo visitar meu avô, no evangélico.
Aham. Uhum. Foi tudo muito rápido? Como é que foi?
O Jeep aí, ele tava seguindo junto, aí deu uma diminuída e bateu na minha traseira.
Uhum, foi tudo muito rápido ali, né?
Uhum.
Bacana, mas o que você tá sentindo? Tá sentindo uma dor na perna? O que houve?
Dor nos pés.
Aham. Uhum. Tranquilitão. Qual que é o seu nome, por gentileza?
Miguel.
Ok, aí o motociclista, né? Inclusive o motorista, né? Ele tá aqui exatamente, foi tudo muito rápido, prestou solidariedade, porque ninguém é assim, ninguém sai pra provar acidente. Na hora o senhor já parou, né?
Claro. Eu tava parado aqui logo após o sinaleiro, que o trânsito tá congestionado.
Eu bati sem querer, perdão.
A única coisa, eu vi só o barulho. Uh-huh. Aí eu parei e vim dar uma olhada aqui.
Foi tudo muito rápido ali, o senhor não percebeu ele?
Não percebi, porque eu ouvi só a pancada, uh-huh, porque eu tava parado.
Era um horário de fluxo intenso aqui.
Muito, é. Então.
E a gente está observando aqui mais um veículo passando e atingindo o cone de sinalização. O pessoal não está respeitando, né?
Não, não respeita, é. Infelizmente, né?
Bom, tá aí, portanto, o motorista desse outro veículo. Boa reparação para o nosso amigo aqui, motociclista, né? E aqui aguardando a chegada, portanto, do SIAT para prestar aí atendimento a esse motociclista aqui na Higienópolis, próximo à Rádio Paiquerê. Com informações do trânsito, para o Paiquerê Urgente, segunda edição, Ted Pérez.
Valeu, Ted, obrigado pela sua informação. Cone? Pra que é cone, hein? O que é um cone no meio da pista? Ah, a grande maioria aí ignora, né? Ô, pessoal, você tem que olhar pra frente, primeira coisa, né? Você viu que o trânsito tá pesado? Tira o pé do acelerador. Você viu que há um cone no meio da pista? Porque alguma coisa estranha aconteceu, né? Mas como disse o Ted, dois carros atropelaram os cones de sinalização por causa do acidente. Olha só o nível, né, dos nossos motoristas, hein? Meu pai do céu. Intervalo comercial, a gente volta já já.
Paiquerê! Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
5:43.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7. A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade. Doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Confeitaria Flomê. Sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flomê aceita encomendas de bolos, doces e salgados. E avisa, a Flomê atende aos domingos das 6:30 às 12:30 e no período da tarde, das 16 horas às 19:30, de segunda a sábado e também feriados das 6:30 às 19:30. Confeitaria Flomê, Alameda Miguel Blasi, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Vai Querer Urgente, segunda edição, Rádio Verdade.
Oi, gente, boa tarde, são 17 horas e 47 minutos aqui na Paiquerê, 5:47, temperatura de 16 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Olha só, um homem foi detido depois de ameaçar uma mulher funcionária de um posto de combustíveis aqui na Avenida Higienópolis, né? A situação mostra que parece que o ser humano perdeu a noção, né? Do que é responsabilidade ou não, né? A falta do senso comum. O capitão Emerson Castro está conosco.
A vítima relatou que um policial estava no posto realizando ameaças contra a gerente ali na Avenida Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi até o local, se inteirou dos fatos e a vítima, que é gerente deste posto, relatou que não era a primeira vez. Anteriormente, um homem chegou lá, ele exibia um volume na sua cintura, se apresentava como policial e exigia certas vantagens e, principalmente, estava causando constrangimento àquela mulher. Parecia ser simpático com outras pessoas, mas tinha uma atenção especial contra essa mulher e gerou certo constrangimento. Ele voltou novamente e acabou ofendendo, ameaçando essa gerente que estava ali trabalhando, dizendo que ela iria se arrepender porque ele era policial e estava armado. Esse homem saiu do local, outras pessoas viram essa ameaça e prontamente, com as características repassadas, a viatura de rádio patrulha fez as diligências e acabou encontrando o suspeito. De polícia, não tinha nada. Esse homem era uma pessoa, um cidadão comum, exercia outras atividades aí na sociedade, mas estava portando um simulacro. Portar simulacro não é crime, mas utilizá-lo para causar ameaça e constrangimento é crime de ameaça. Esse homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. Se é policial, tem que ser o exemplo. Se é policial, tem que ter o compromisso de gerar segurança e respeitar a lei, a ordem e principalmente o cidadão. Se alguém sai dessa estreita linha de responsabilidade, já está incorrendo em crime. A vítima fez a representação e fica a orientação para a população. Sempre respeitar as autoridades, as quais também devem respeitar o cidadão de bem.
Nesse tipo de situação, além da ameaça, também cabe falsidade ideológica?
Não cabe a falsidade ideológica ali naquele momento, porque esse homem não se apresentou como sendo de alguma função ou de alguma instituição. Então ficou meio vaga essa afirmação. E ele não quis obter nenhum tipo de vantagem. Nós já tivemos situações, semanas passadas, onde uma pessoa que é do Rio de Janeiro quis se apresentar como sendo um policial militar daquela instituição e ainda carteirou dizendo que era uma função pública que ele exercia. O policial chamou a viatura de serviço e acabou então fazendo um encaminhamento pela falsidade ideológica, porque naquele caso ele se apresentou como sendo um policial militar, ainda para os policiais militares. Então, ali naquele caso, houve não somente o tom de ameaça, mas também ele tentou fazer a chamada carteirada, se apresentando como funcionário público, se apresentando como uma autoridade, o qual não foi constatado, né, por nenhum documento que ele apresentou, sendo caracterizado, então, o crime de falsidade ideológica. Tudo depende da ação e da forma com que essas pessoas acabam se apresentando. A gente sabe que na nossa cidade tem muitas pessoas que exercem a função de segurança, são vigilantes e mentem para tentar gerar um sentimento de responsabilidade ou de medo nessas pessoas. Mas tudo deve ser apurado pela polícia, que deve ser acionada nesses casos através do 190.
É isso aí, né? A polícia precisa ser acionada em qualquer situação, né? E por isso, nesse rápido acionamento, foi possível localizar o homem que estava lá com uma arma de brinquedo ameaçando a funcionária, né, do alto posto de combustíveis. 5h51 agora na Paiquerê. Ô pessoal, agora Aracalce Calçados está fazendo um convite ainda mais especial para você. Passado o Dia das Mães, vem aí agora, né? Dia dos Namorados. Ah, Reinaldo, mas eu sou casado. Ué, a esposa ou o maridão é a namorada ou o namorado eterno, né, Valdeir? Não é assim lá com a dona Cristina? É, o Valdeir fez um sinal, levantou aqui, ó, os dois dedões, né? Sinal de positivo duplo. É, as nossas esposas também são as nossas eternas namoradas, né? Vem aí, Dia dos Namorados. E o presentão tá onde? Na Aracalce. Calçados Aracalce, uma grande variedade de sapatos, tênis, sandálias e outros calçados de modelos diferentes, com marcas nacionais e internacionais, além dos acessórios, né? Tá lá uma ótima opção de presente para você. E você pode aproveitar também o crediário próprio da Aracalce. Aracalce mostra para você a ótima opção de presente e ainda te ajuda com o crediário, onde você pode pagar em até 10 vezes. Aqui em Londrina, Aracalce, na rua Sergipe 815. Sergipe 815. E também tem Aracalce em Cambé, Rolândia, Arapongas e Apucarana. Passe lá, viu? Passe lá pela Aracalce. 5h53 aqui na Paiquerê. Nós tivemos, lamentavelmente, né, no último final de semana, túmulos, pelo menos dois túmulos violados ali no Raimital. Até lá no Raimital, cemitério pequeno, e o povo foi lá para mexer nos túmulos, né? Pra que isso, hein, gente? Pra que isso, né? O Serginho Ribeiro fez um material sobre esse triste episódio, né? Aqui para Londrina, e ouviu, inclusive, o secretário de Defesa Social, o delegado Dr. Leonardo Carneiro, que comentou sobre o assunto.
Nos chama a atenção, nos causa estranheza, né? Mas muitas vezes aí a mente do ser humano, ela vai até além da nossa capacidade de percepção, que viola não só o respeito à própria pessoa, né, que ali faleceu e que acaba muitas vezes afetando diretamente o sentimento que essa família tem vinculada à pessoa querida, ao ente querido que acabou entrando em óbito, né? Muitas vezes a gente sabe que possivelmente pode ter um interesse financeiro, às vezes pode ter também envolvimento a rituais, né, de algumas religiões, só que isso viola não só, acho que, os direitos fundamentais do cidadão, mas com certeza se enquadra ali numa atividade criminosa, e que tanto a gente quanto a Polícia Civil e a Polícia Militar vai combater aí de forma forte. Infelizmente, a gente tem percebido, não só na cidade de Londrina, mas na região como um todo, algumas ações nesse sentido, né? Recentemente tivemos em uma outra cidade uma situação semelhante, e desde então a gente tem intensificado os patrulhamentos nos cemitérios ali, nos distritos, através da patrulha rural, e aqui no município. Então tem sido intensificadas as ações, a gente está trabalhando também na questão do monitoramento de câmeras, no aumento das câmeras, inclusive, de monitoramento, para que a gente consiga trabalhar na prevenção desse delito. Agora, infelizmente, né, nem todo crime a gente consegue evitar, e aí a gente conta com uma parceria muito forte com a Polícia Civil. A gente tem subsidiado diariamente ali com informações da Polícia Civil, nesse caso aí através do delegado João Reis, para que também a gente consiga o quanto antes chegar nesses indivíduos que praticaram esse crime, para que eles sejam punidos aí de forma exemplar.
5h55 aqui na Paiquerê. E olha, que coisa lamentável, né? Que falta de respeito. Aparentemente, a gente tem também, logo na sequência, Ival, o Dr. João Reis, né? Delegado que está apurando esse caso. A polícia tem informações importantes, relevantes, sobre a motivação da violação dos túmulos.
Infelizmente, desses três túmulos, uma alçada foi retirada conforme familiares, os outros dois a alçada está no local. Ali indica que foi feito algum ritual religioso, porque existe ali dois vasos de cerâmica ou de barro, né? E existe a cabeça de porco ali nesse local, ou seja, algumas velas ali. Então ali, esse indica a questão de algum ritual religioso. Tem um local adequado aqui que é para ritual religioso, que é o cruzeiro. Cruzeiro, para quem não conhece muito cemitério, é onde fica uma cruz e as pessoas podem acender velas e fazer seus rituais religiosos. Ali é permitido. Não é permitido é profanar, violar o túmulo, né? Para fazer esse ritual religioso. Onde é o cruzeiro, havia ali também um crucifixo de cabeça para baixo, né? Havia um litro de conhaque, um litro de água ardente, essas velas, existe ali galinha, né? Então isso existe um ritual religioso. A PE está fazendo aqui a questão de digitais, nós vamos verificar possivelmente os túmulos.
Bom, aparentemente então um ritual religioso, né? Eu até citei essa questão hoje de manhã no nosso Pai Querer Urgente. É assim, pessoal, eu particularmente, eu sou a favor, né, de qualquer tipo de manifestação religiosa. Agora, desde que você não cometa um crime para isso, né? Imagina, eu, por exemplo, eu sou católico, mas eu não posso, para fazer a minha oração ou qualquer tipo de evento religioso ligado ao catolicismo, eu não posso cometer um crime, não é? Então a pessoa não pode violar um túmulo alegando, não, eu violei o túmulo, eu cometi um crime, mas é para um ritual religioso. Não, não pode. É crime. Tá na lei no Brasil. Tá no nosso Código Penal. E a partir do momento, né, que essas pessoas forem identificadas, vão responder criminalmente por isso, né? 5:57 agora na Paiquerê, temperatura aqui de 16 graus, aqui na Avenida Higienópolis 2100. Olha aqui, pessoal, eu tô recebendo aqui informações, aliás, mandando um grande abraço aqui pro nosso Brunão, até mandou aqui o material, não vai dar tempo da gente colocar agora, né? O material de áudio, mas a gente coloca amanhã no Paiquerê Urgente, primeira edição. Agora há pouco, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 2 quilos de maconha e 2 estudantes de medicina lá no Paraguai foram presos. A situação foi registrada agora há pouco na base da Polícia Rodoviária Estadual, a base ali entre Rolândia e Arapongas. Os 2 estudantes seriam do Rio de Janeiro, vindo do Paraguai, passando aqui pela nossa região e trazendo maconha. Não pode, né, Mê? Não pode, né? Crime de tráfico. Os 2 foram presos agora há pouco por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Amanhã de manhã, material de áudio que o Brunão nos mandou dentro do nosso Pai Querer Urgente. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Segue a nossa programação, Hora do Ângelus, e depois o Em Cima do Lance com a Equipe Total.
Pai Querer Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da Equipe Total, de segunda a sábado, meio-dia.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @ Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A Hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Estamos no tempo da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus presente no meio de nós. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração, seja da Eucaristia ou de sacramentos e sacramentais, nós anunciamos e professamos, Ele está no meio de nós. Porque Cristo está presente na comunidade, quando se proclama a palavra de Deus, quando se leem as Escrituras, é Ele mesmo que fala. Pois a nossa igreja não é uma igreja de um livro, é a igreja de uma pessoa concreta da qual nós seguimos, chamada Jesus de Nazaré. Por isso, a proclamação do Evangelho é ele mesmo quem fala. Ele que proclama, ele que anuncia as maravilhas do Pai. E por isso, Cristo está presente também na Assembleia, onde está reunida a sua promessa, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Por isso, a Assembleia professa, renova a aliança de comunhão e de amor para com ele. Também, sobretudo, presente na Eucaristia, alimento da nossa peregrinação para a casa do Pai. Por isso, neste período, professemos confiantes que ele está no meio de nós, ele nos conduz e nos dá uma nova vida. Por isso, eu convido você a abrir o seu coração e viver profundamente esta comunhão com o Senhor, pois ele está presente no meio de nós. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.
Querer em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paique. Em cima do lance.
Olá, meus amigos, 18 horas mais 3 minutos. Uma segunda-feira gelada aqui em Londrina. Temperatura no momento na casa dos 15,3 graus. E amanhã já tem Tubarão em campo pra virar a chave com o novo técnico, com o Rogério Micali. Alô, Tubarão! Tamo junto, Tubarão! Sobe o hino aí, Valdir Jorge! Amanhã, 7:30 da noite, todos os caminhos levam ao VGD. Se bem que o torcedor tá meio desanimado, tá meio ressabiado, mas é o momento de apoiarmos o Tubarão. Torcida já reclamou, já xingou, já desabafou. Tem a hora de castigar e a hora de afagar. Técnico Rogério Micali estreia no Londrina Esporte Clube às 7:30 da noite, amanhã, contra o São Bernardo, de ótimas lembranças do dia 11 de outubro do ano passado, do acesso, empate 1-1, gol marcado pelo Wellington Mazzoli, em 91,7, sempre a melhor, a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Nelson, São Lourenço Almagro, e ele na mesa de som, o nosso Valdem Jorge. O destaque do Tubarão, chegando com Reinaldo Furlan, fala rei!
Alô, Rodrigo, Tubarão não terá o técnico Rogério Micali na beira do campo, amanhã contra o São Bernardo.
18 horas mais 5 minutos, capitão Márcio Alcântara, achei que já ia chegar na chapa quente, o Rogério Micali botando o agasalho e comandando a equipe amanhã. Hein, Márcio Alcântara? Grande abraço pra você, uma ótima noite.
Pra você também, Linhares, mas eu vi uma foto ele no treinamento no final de semana.
Sim, com chuva e tudo.
Colocou a capa de chuva, ficou lá com o bração cruzado vendo o treinamento, mas no jogo não vai não? Desfalque então? Então vamos ter desfalque.
Vai segundo ficar... Jefferson Oliveira aqui ao lado, não.
Nosso repórter nota 10. Mas enfim, eu acho que todo esse trabalho que foi realizado para fazer a contratação e o Micali chega, obviamente que ele vai deixar o auxiliar, né? O A Zambuja, não? Como é que é?
Zambuja.
É, a Zambuja. Putz, até que enfim acertei o nome dele pra comandar o time. Isso é normal. Eu acho que o Micali ficando fora, observando mais, né, detalhes do que pode acontecer nesse jogo, que eu tenho um receio muito grande, porque o São Bernardo quer vencer realmente para se manter ali na liderança do campeonato também. Então, eu acho que tudo que for feito nesse sentido, eu acho que é melhor para o Londrina.
18 horas mais 6 minutos, prepare-se. O carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas. Várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer. As melhores ofertas para você sair de carro novo hoje estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro, nem perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo. Passe na MK Veículos, na Avenida JK, 1587. Telefone é o 3322-4802, 3322-4802. MK Veículos, o seu próximo carro está aqui. E agradecendo desde cedo muitas mensagens dos ouvintes aqui. Quero abraçar o pessoal. Rodrigo, feliz aniversário. O Francisco, obrigado. O nosso João Farias, lá do sítio São Bento, Escolinha do Cafezal, Rolândia, muito obrigado, um abraço. Zélia Canelo, tudo de melhor sempre, Deus abençoe, obrigado, querida. A dona Maria das Dores, a torcedora número um do Londrina, parabéns pelo aniversário, saúde e muitas felicidades. Alexandre Bianchi, também aqui, muito obrigado. Lourivan, amigo de tantos anos, Tubarão vence 3-1, parabéns, meu irmão. Carlos Fiorati, vida longa, saúde, paz e alegria, abraço sempre. O Yuri, a Virgínia e Eduardinha, quando era pequenininha, morria de vergonha do tio Rodrigo, obrigado. O gaúcho de Biporã, Dilmar, que tu colha sempre todo dia, paz e alegrias na lavoura da amizade. Esse é um trecho do Parabéns Gaúcho. Opa, obrigado Marcelo Carinato, agradeço muito todas as mensagens que estão chegando aqui. Nosso professor Fábio Dantas também, quem mais está aqui na área, parabéns Linhares e check-in efetuado, vamos virar a chave. Robertson Silva e o Ronaldo Meira, com 3 vitórias seguidas, entraremos no bloco de cima, eu acredito. Capitão, e o clássico ontem, capitão? Clássico quente, hein? São Paulo e Corinthians, vitória do Timão 3-2, teve empurra daqui, empurra dali. E aí, capitão?
Sempre criado esse clima lá na Arena do Corinthians, lógico que o Corinthians sempre com essa disposição, pela garra que ele mostra dentro de campo, só que o placar de 3-2 é que todo mundo viu e todo mundo está comentando, não reflete realmente o que foi a parte do Corinthians, né? Praticamente 2 erros ali do time do Corinthians que deu os gols do São Paulo, mas o Corinthians criou bastante, já tem ali, sem dúvida, o dedo do Diniz para que o time realmente tenha toques de bola, que tenha criatividade e joga para frente. Eu acho que isso é muito importante. Agora, o São Paulo dá até assim uma condição de que o Roger, infelizmente, né, vai ser cobrado sempre, a torcida sempre nessa bronca por ter contratado o Roger, mas infelizmente o Corinthians foi bem melhor nesse clássico.
Agora, uma coisa muito além do Roger, o São Paulo em 22 jogos na arena, ele ganhou um, cara. No dia 18 de maio de 2014, quando foi inaugurada a arena, é 1-0 pro Figueirense, gol marcado pelo Giovanni Augusto, até agora, uma vitória do São Paulo. Então chega ali, eu não sei o que acontece, viu, capitão? Aliás, eu sei, o São Paulo treme quando pega o Corinthians na arena.
Não, mas teve uma época também que ele não ganhava lá no Allianz Parque e foi campeão da Copa do Brasil. Eu penso assim, o time ele não pode pensar em ganhar um jogo, ele tem que ganhar o campeonato. Só que o São Paulo, em bons momentos, assim, a gente vê que o Roger, de todas as partidas, ele tem muitas derrotas, né? E isso aí que pesa bastante.
18 horas mais 9 minutos em Londrina.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento Mercury Tintas. Tem cor pra tudo.
Pois é, Rodrigo, participação do zagueiro Wallace é muito difícil de acontecer amanhã. O capitão deverá desfalcar o time nesse jogo importante contra o São Bernardo.
Aqui na Mercury, criamos tintas conforme normas da ABNT, testadas e certificadas, seguindo os mais rigorosos controles. Assim, nossa linha acrílica foi criada para sua casa, sua família e seu negócio, oferecendo mais durabilidade e confiança no resultado. Em paredes, pisos ou tetos,
A Mercury leva mais cor e personalidade aos seus ambientes. Pinte com Mercury Tintas. Tem cor para tudo.
Mercury Tintas, você encontra Mercury Tintas em todos os lados aqui no Paraná, em vários estados também do nosso país. Aqui em Cambé, você encontra Mercury na VIP Tintas com o Rogério e toda a equipe na Avenida Gabriel III de Miranda, 839, no Jardim Santo Amaro. Telefone é o 3316-7032, 3316-7032 e também na Trombelli Tintas, lá no Centrão, da vizinha cidade, com a dupla Alex e Alessandro, na Avenida Inglaterra 221, fica Trombelli Tintas, lá no centro, como eu falei. Telefone é o 3254-1410, 3254-1410. Reinaldo Fulan, o pega já é amanhã. Reinaldo, vem pra cá, meu rei, boa noite.
Alô, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão conosco aqui no nosso Em Cima do Lance. Aqui estamos com as informações do Tubarão, numa semana de jogo importante, né, Rodrigo? Amanhã o Tubarão entra em campo contra o São Bernardo, 19h30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Primeiro jogo do Londrina sem Alan Al e com o técnico Rogério Micali, porém... Atenção, Rodrigo, atenção, Márcio, amigos do Em Cima do Lance, o Londrina já havia definido anteriormente, qualquer que fosse a escolha do novo comandante técnico, que, devido à programação especial durante toda a semana com a comissão técnica permanente, esse novo treinador não ficaria na beira do gramado. Então, Rogério Micali amanhã vai assistir ao jogo do camarote, ou seja, da área VIP ali do estádio Vitorino Gonçalves Dias, e não ficará na beira do campo para comandar o time contra a equipe do São Bernardo. Quem vai comandar a equipe da beira do campo, ali no banco de reservas, é o Daniel Azambuja, auxiliar técnico permanente, que deu a maior parte dos treinos nessa preparação para o jogo contra o São Bernardo. Ele já conversou bastante com o técnico Rogério Micali e, por isso, essa definição de que será o Daniel Azambuja o comandante na beira do gramado, claro, recebendo orientações, né, do técnico Rogério Micali, que ficará no setor VIP do VGD. Dentro de campo, o Tubarão com o Vitinho, que ficará à disposição, está relacionado, não se sabe se ele vai começar a partida como titular, é um jogador importantíssimo, mas que vem de uma sequência de 4 rodadas sem atuar. A tendência é de que ele comece como titular. Quem deverá ficar fora, Rodrigo, Márcio e amigos do Em Cima do Lance, é o zagueiro Wallace. O jogador passou por novos exames de imagem, havia um otimismo pela participação do jogador, mas aparentemente ainda há um edema em virtude da pancada que ele sofreu contra o time do Operário na última rodada. Deve ser um desfalque importantíssimo nessa tentativa de retomada do Londrina para a sequência, né, da Série B, buscando essa recuperação a partir do jogo de amanhã contra o São Bernardo. Thales, esse sim, treinou ao longo de toda a semana, deverá ser titular. A tendência é que não tenhamos, assim, grandes alterações, até mesmo na forma do time jogar para o jogo de amanhã lá no VGD. O Tubarão, que está na penúltima colocação e precisa muito desse resultado positivo, quem sabe, mesmo, né, sem a palavra ali da beira do campo do técnico Rogério Micali, quem sabe isso seja uma injeção de ânimo para o time reverter esta situação. Hoje tivemos, Rodrigo, a entrevista coletiva de apresentação do técnico Rogério Micali. A gente vai ouvir uma parte dessa entrevista já já na sequência desta edição do Em Cima do Lance. Eu volto com a palavra do treinador, Rodrigo.
Valeu, rei, 18 horas mais 14 minutos, Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC. Alô, Delay, check-in feito, amanhã, Vitorino Gonçalves Dias, hein? Grande Delay, telhas leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade, você não se preocupa nem no verão, nos dias quentes, na primavera, no outono, no inverno, não tem tempo ruim, não tem estação ruim com as telhas da Fibrate. 38 anos de tradição, tem filiais em Curitiba, em São Paulo também, e você encontra Fibrate Lux Telhas na Avenida Nassim Jabur 701, na Matriz, que é aqui de Londrina. Telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Não tem erro, você tá construindo, você tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. Já vamos ouvir o Micali, mas chamar de novo o Reinaldo Furlan. Mas essa história do Micali não dirigir o time, disse o Reinaldo, já havia um acordo por parte do Londrina, qualquer treinador que assumisse não assumiria o time na terça-feira. Isso é certo ou é errado?
Não, até parece que essa decisão já tinha sido tomada pela SAF do Londrina, que qualquer que fosse o treinador, né, o Reinaldo mostrou aí que não ficaria no banco de reserva pelo tempo, né, de treinamento que os interinos ficaram. Eu acho que é um pensamento e é uma realidade também que a gente vê que o Micali não ia fazer milagre algum, né? Claro que ele pode dar uma dica, uma palestra antes do jogo, aquelas coisas todas, mas eu não sei, eu acho muito, muito arriscado também você não ter o treinador ali já para comandar.
Torcedor, e aí? Na sua opinião, deveria o Micali na beira do campo já ou ainda não? Alô, Paulinho Reis da CMTU, grande abraço pra você, pro Wilson da Silva, pro Edão, rei das betes. Olha aqui, o pessoal tá na viatura, tá na escuta, me mandando feliz aniversário, obrigado, gente. O Cezão, César Ferro, Iron César também tá por aqui, parabéns, Linhares, obrigado. Everton Tosi também, Roberto Amarins, feliz 5.0, Linhares, tudo de melhor pra você. O Fábio Diniz, obrigado, viu, gente. Querido Ney Paulino também, tá na área. Luiz Simões, muito obrigado, são muitas mensagens, vou tentando abraçar todos aqui. 18 horas, mais 17 minutos, e deixa eu falar da Estação do Esporte, o ponto mais ouvido celeste da Zona Norte, tá esperando você. Tem ingressos pros jogos do Londrina, viu? Tem ingressos pro jogo de amanhã, você pode comprar lá. Pra molecada, você tem o kit, que é a camisetinha azul do Londrina, que foi usada no Campeonato Paranaense, tá? Com um shortinho, e você tem também ali ingressos pro jogo do Palmeiras, que vai ser já na quarta-feira. Tem ingressos pro jogo, tem os kitzinhos pras crianças também, camisetinha e shortinho do Palmeiras, tem a bandeira do Verdão, R$ 49,90, as camisas, melhor dizendo, primeira linha 2026, R$ 89,90, a verde tradicional, a branca que tá linda, tem também a amarela, tem álbum e figurinhas da Copa do Mundo, tem bolas da Copa, Linhares, tem a bola oficial da Copa, camisa do Brasil, amarela, R$ 129,90, azul, o mesmo preço, conjunto infantil, camisetinha e shortinho, R$ 59,90, meião infantil do Brasil, R$ 22,90, chuteira futsal, R$ 179,90, e tem o laço do Brasil também, viu? Pra criançada, só R$ 12,90, a Copa já começou na Estação do Esporte. Estação do Esporte fica onde? Fica no Super Mufato da São Joaquim, abre todos os dias, inclusive domingos e feriados, tá? E o estacionamento você usa o do Mufato, na faixa, com muita segurança, de segunda a sexta-feira, hoje inclusive, aberto até as 22 horas, sábados, domingos e feriados até 21 horas. WhatsApp também, tá? O pessoal entrega pra você onde você quiser, em qualquer parte até do Brasil e do mundo. Vini, a Daiane, 99639-4635, 99639-4635. Reinaldo Furlan chegando com mais informações. Rogério Micali deu hoje entrevista coletiva. Vai lá, Rei, abraço mais uma vez. 18:19, ô Tião da Mepar, um abraço pra você, amigão, parabéns, Yares, muitos anos de vida, valeu, grande Tião. 18:19, Reinaldo Furlan, apostos, fala, Rei.
Pois é, Rodrigo, hoje então foi dia de apresentação oficial, tivemos uma longa entrevista coletiva do técnico Rogério Micali, o Aranha, né, que começou a jogar futebol na base do Londrina Esporte Clube, foi técnico, né, do sub-20 da Portuguesa Londrinense, foi técnico do sub-20 do Londrina Esporte Clube, e aí ganhou o Brasil, né, especialmente à frente de projetos de equipes de base, campeão da Copa São Paulo, bicampeão da Taça BH, medalha de ouro olímpica inédita com a seleção brasileira e um ótimo trabalho à frente da seleção sub-20 do Egito. Agora, o Rogério Micali está de volta ao futebol brasileiro para dirigir o time principal do Londrina Esporte Clube. E ele falou na abertura da entrevista, Rodrigo e Márcio, que esse foi um desejo pessoal. Ele tinha outros convites, mas não pensou duas vezes de falar sim para o Londrina, para ele voltar ao clube que o projetou para o futebol, especialmente por esse momento, né, de reorganização do time Alves Celeste.
Quando eu recebi a proposta, foi uma coisa que, confesso a vocês, que me balançou. Eu já tinha tido conversas com outros clubes do Brasil, mas a minha carreira sempre se desenhou para o exterior. Eu tinha a intenção um dia de voltar, não sabia a hora nem o momento. Quando apareceu essa oportunidade, né, eu fui ver e acompanho a Londrina, mesmo estando no Egito, na Arábia Saudita, sempre estou acompanhando, sempre, é porque eu tenho aqui, eu tenho família aqui, tenho amigos aqui, é, muitos aqui, alguns aqui de longa data, né, na época eu era jogador de futebol ainda. Então, sempre acompanho o Londrina, sempre, na subida, na queda, no momento de alegria, de tristeza, eu comemoro, estando longe, comemoro, as pessoas nem entendem o que eu estou comemorando, tal. Então, assim, faz parte da minha vida. Eu sou um pedaço dessa cidade, aqui são minhas filhas, minha esposa. Então, assim, quando me convidaram e eu fiquei sabendo do projeto, vi a situação do Londrina, eu acredito que eu posso contribuir. Sei do grande desafio, sei do momento difícil, sei de tudo isso. Não é o primeiro que eu pego, não vai ser o último. Né? Já passei por algumas situações muito, muito difíceis, né, na minha carreira, no futebol. Eu acho que, de alguma forma, eu posso contribuir para que a gente possa... deixar a situação atual, a gente quer sair dessa situação o mais rápido possível, só que também a gente sabe que futebol é uma construção, as coisas não acontecem do dia para o outro. Isso a gente acreditava no passado, né? Em um passado distante. O futebol atual e moderno nos mostra que quanto mais consistente é um trabalho com progressão de trabalho, desde que você saiba a pessoa que você está escolhendo, se realmente tem capacidade de construir algo. Então, assim, meus trabalhos, que eu tive tempo mínimo de construir algo, eu tive algum sucesso. Né? Então, eu venho com essa expectativa, sei que eu preciso ter um resultado imediato, rápido, para que traga tranquilidade e a gente consiga, com essa tranquilidade, poder construir o processo, que é o processo de fortalecer o clube. Nesse momento, minha maior preocupação é sair da zona de rebaixamento. Esse é o primeiro momento, para depois pensar em outras coisas. Então, o processo é esse: é solidificar a ideia de trazer tranquilidade para o clube, para a imprensa, para a torcida, de uma forma geral, e a gente aí poder pensar em coisas maiores, quem sabe, no futuro.
Rogério, boa tarde. Seja bem-vindo, Rogério. Em cima desse momento, né, do Londrina, a gente sabe que o projeto da esquadra é um projeto a médio e longo prazo. Mas o time dentro de campo, né, aquela loucura que vem da arquibancada, a cultura do resultado. E até porque há necessidade de resultados em virtude da situação na classificação. Haverá uma espécie de adaptação do seu modelo de jogo para esse momento? Assim, trocando em miúdos, você vai ter que refazer uma ideia de jogo por causa da situação atual ou não necessariamente isso?
Então, Reinaldo, a gente sabe do momento atual, a gente sabe que ele precisa de resultado. Para você ter tranquilidade, a gente precisa ganhar. A gente precisa sair dessa zona terrível que a gente se encontra, né? Estando ali, sempre vai ter pressão, sempre vai ter insegurança e a gente precisa sair dela. Agora, trabalho consistente, como eu falei anteriormente, consegue com o processo. E a gente tem que estabelecer um processo. Eu, particularmente, nesse período que antecedeu a minha chegada, eu estudei já o modelo de jogo do Alan para entender as ideias, e estudei o modelo de jogo do Roger, que a equipe foi construída para o modelo dele. Então, assim, eu confesso a você que vou tentar tirar o melhor de cada cenário. É lógico que eu tenho as minhas ideias, e construir um modelo que seja competitivo, que nos tire da situação imediatamente, mas que nos dê também uma segurança de dias melhores, de que a gente não só saia, mas como permaneça fora dessa zona. Então eu tenho, assim, as minhas ideias de jogo, mas sei que preciso dar uma resposta imediata, mas também vi o modelo que o Roger usou no passado, que foi montada essa equipe, como eu falei anteriormente, para essa característica, e a gente vai tentar moldar essa equipe da melhor forma possível, dentro dessas duas ideias, né, extraindo o melhor para que ela se torne competitiva. Mas também, lógico, que vai ter a minha identidade.
Aí, Rodrigo, um trecho da coletiva, né, do Rogério Micali, que hoje foi apresentado oficialmente como técnico do Tubarão, apesar de que ele amanhã não ficará na beira do campo comandando a equipe contra o São Bernardo na sequência da Série B. Tá bom, Rodrigo? Ah, e para dizer, né, que na base o final de semana foi positivo, o Tubarãozinho Sub-20 ganhou do São Joséense por 4-2 ontem no VGD, o Londrina está na final da segunda divisão do Campeonato Estadual, automaticamente com vaga garantida para voltar à elite dessa categoria do futebol paranaense. Ótimo trabalho, né, do técnico Hugo Chacon, com toda a sua comissão técnica e também com a coordenação do Germano, que chegou outro dia e já começa, né, a dar um grande resultado nessa reorganização da base Alves Celeste. Rodrigo.
Valeu, Rei. 18 horas mais 26 minutos. O Antônio fala aqui. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Técnico no banco não cheira bem. Não, mas a questão também será mais uma coisa para motivar, se ele já tivesse no banco, porque, logicamente, tempo ele não teve praticamente nenhum. KTO. Copa com chance é só na kto.bet.br. Mata-mata é pura emoção, né? Eu adoro mata-mata.